Falando de Livros.
Prazer de conversar com a Adriana Versiani dos Anjos. Ela lançou recentemente o livro A Lâmina que Matou Meu Pai, um livro que ela mesma fez. O livro tem o formato de livro do autor. É uma delícia. Ela é autora também de Um Barquinho pelo Mar, A Física dos Beatles, Contos dos Dias, Explicação do Fato. A maior parte dos trabalhos da Adriana ela publicou em jornais, fanzines, revistas, blogs. Está tudo espalhado por aí, como ela mesma fala. Bom dia, Adriana.
Bom dia, Rosalie.
Então, a gente conversou aqui uma vez quando você lançou o livro de papel, que também era um livro meio artesanal, né? Você que faz seus livros, praticamente.
Não, o livro de papel, ele era um projeto mais, assim, ousado. Que
sim.
Ele foi um livro que teve financiamento da lei, né, do Fundo Municipal de Cultura. E ele, o projeto gráfico dele é da Mangá, da Glória Campos e da Clô Pauliello. Uhum. Então, a ideia do livro de papel era ser um livro objeto mesmo, um livro
sim,
que as pessoas pudessem pegar, tocar, sentir e relacionar com o texto.
Uhum.
Né? O livro, ele tinha uma relação com o texto. Esse outro livro aqui, A Lâmina que Matou Meu Pai, é também mais ou menos a mesma ideia, né? Esse formato que a gente chama de plaquete, né?
Exato.
Então, ele tem um formato gráfico, assim, simples, mas ele também dialoga, as cores dialogam com o texto.
Uhum.
Foi feito pensando nisso, uma tiragem muito pequena, 100 exemplares.
É nesse sentido que eu falo que você faz seus próprios livros.
É verdade.
Né?
E a gente pensa, eu penso o livro hoje um pouco diferente do que eu pensava antes, sabe?
Uhum.
Eu acho que a gente tem que... Eu pensei até um momento da minha vida em não publicar mais nada, né?
Sim, usando só a tecnologia da web, das coisas virtuais.
Não, nem isso.
Nem isso?
Foi uma crise.
Radical,
mesmo.
Adriana.
Pensei em não fazer mais nada, porque escrever... E foi aquela época que eu fiz aqueles objetos, garrafas, colares, né?
Escrever dói, Adriana.
Hã?
Escrever dói.
Ah, eu acho que...
Pra você?
Não, não é que dói, pra mim não dói, não. Escrever não dói, assim, é a forma como a gente lida com isso é que às vezes dói, sabe como?
Uhum, sim.
Até a gente entender pra quê, por quê, pra quem escrever, por que publicar,
sim,
né?
Sim.
Essa maturidade, ela demora um pouquinho pra chegar.
Interessante você falar isso, porque de qualquer forma, no final das contas, a gente sempre sai ganhando, né? Com essas questionamentos que ficam rondando, meio que perturbando a coisa?
Eu antes de escrever esse livro aqui, eu tive uma crise assim, em relação a isso, a forma de comunicação, né?
Então, o título do livro é muito forte, né? A Lâmina que Matou Meu Pai.
Foi. E foi depois dessa reflexão e depois que minha ficha caiu, que a comunicação entre as pessoas tinha mudado definitivamente e que nada ia ser... né, como foi até então, como o mundo tinha mudado demais, por causa da tecnologia mesmo, e dessa coisa da internet e tudo, eu comecei a literatura também, né?
Sim.
Ela ia ocupar um outro lugar, ela está ocupando um outro lugar, né?
Sim.
Hoje todo mundo escreve, todo mundo publica na internet, né?
A gente falou isso aqui essa semana, que a literatura está mudando de uma forma tão grande, de forma, conteúdo e formatos, né?
E a literatura, para mim, é uma coisa fundamental.
Sim.
Entendeu? Assim, é vital. Então, é vital e é que está junto comigo durante a minha vida inteira foi isso. Eu não escrevo para vender livro, para ganhar prêmio, para ficar famosa, entendeu?
Uhum.
Eu não tenho esses objetivos.
Sim.
Eu escrevo porque eu preciso. E se algum dia eu não precisar mais, eu não vou mais escrever.
Pois é, Adriana, eu descobri que a sua profissão é nutricionista.
Eu sou nutricionista, eu vivo de...
Pois
é. Eu trabalho a vida inteira, tem mais de 25 anos que eu trabalho com nutrição.
Mas escreve.
Escreve
e é poeta.
A vida inteira.
E é reconhecida pelo meio, né? Tem vários, você circula no meio da gente que escreve aqui em Minas Gerais.
Eu acho que também esse trabalho meu com coletivo ajudou isso muito, sabe? Eu sempre gostei muito disso, de trabalhar com as pessoas, né? E O trabalho individual, você perguntou se dói, é mais difícil. Ainda mais um trabalho desse, com esse título, com esse conteúdo, que fala de uma, de um, de uma mudança de, vamos dizer assim, uma mudança de fase, né?
Sim.
Uma mudança, porque os pintores, eles têm a fase azul, a fase rosa, a fase...
É de cor, né?
É de cor, ou então de abstrato, eles vão, né? Eles vão, vão variando, e as pessoas não entendem isso. Agora, o escritor é estranho, as pessoas não entendem muito bem isso, né? Então, quando a gente muda... Não, primeiro quando a gente começa a fazer a mesma coisa, ah, não, está se repetindo. Quando a gente muda, pô, mudou.
Mudou, é, é isso, a crítica sempre está aí. E mexe com a gente, né? Mexe com quem, com o pai da criança, no final das contas, com a mãe da criança, no final das contas.
Eu acho importante, eu prefiro a crítica do que o silêncio. Assim, o silêncio
claro.
Me machuca terrivelmente. O silêncio é o que mais acontece na minha vida, assim, em relação ao que eu escrevo. Acontece muito, entendeu?
Uhum.
Então, se tiver uma crítica, mesmo que ela não seja muito favorável, eu acho bom. Eu já tive várias críticas não favoráveis.
Sim.
Né? Mas é importante, porque aí você vê que as pessoas estão refletindo sobre aquilo. Você reflete sobre aquilo também, porque o leitor, ele escreve de novo o seu texto.
Claro.
E quando ele escreve de novo seu texto, você enxerga no texto coisas que você não tinha enxergado ainda.
Você sabe que A Lâmina que Matou Meu Pai, o seu livro, me fez viajar em imagens. Eu acho que isso é um roteiro para filme, para um média-metragem, para o vídeo experimental, sabe? E ao mesmo tempo eu ouvi muitas vozes e muita música enquanto estava lendo o texto.
Eu tenho uma ligação muito forte com o cinema.
Uhum.
E tem ligação com música também, né? Acho que isso acaba ficando assim meio que dentro.
Mas o livro é texto, né?
É texto, é. Ele é texto. Mas ele tem referências, né? Tem
sim,
muitas referências. Tem referências a filmes, tem referências a escritores, tem referências até a músicas mesmo, né? Agora, as vozes... Esse livro, ele é escrito na primeira pessoa, mas existem quatro personagens falando nele aqui. Quer
sim.
dizer, eu... Concebi assim, nem sempre todo mundo percebe isso, né?
Uhum.
Um é a filha, um é o pai, fala também. Um é a escritora,
uhum.
né? E o outro é a lâmina.
Sim.
Né? Então a lâmina, ela também fala aqui nesse livro, né?
E ela aí, também tem personalidade, né?
Tem personalidade e ela é mais ou menos o, vamos dizer assim, o personagem principal. Acho que é ela que vai cortando. E ele é todo fragmentado, né?
Uhum.
Então, isso é uma característica do meu texto também, essa coisa do fragmento e de ser um texto híbrido, que ele migra, assim, ele vai...
Talvez seja por isso que eu tenha visto imagem, porque cada fragmento é uma imagem, e aí a gente vai criando aquilo numa velocidade grande, vai vendo um filmezinho. É. Adriana, quero destacar um aqui, com 42. Trago fórmulas para forças... desconhecidas, a inexatidão da imagem, arte, a inexatidão do som, arte, a inexatidão das palavras, arte, para o pássaro o mundo inteiro é pássaro, eu enquanto sonho sou lâmina, no sonho tudo é possível.
No sonho tudo é possível, isso aí tem muito a ver com Nietzsche,
uhum.
eu li vários filósofos enquanto eu estava escrevendo esse texto também.
Sim.
E isso tem a ver com um texto que eu li do Nietzsche. E eu, quando escrevi esse livro, assim, antes de escrever, eu já tinha uma viagem marcada para o México também. Tem outra coisa que é muito forte nisso aí.
As suas viagens, né?
Essa viagem que eu fiz para o México. Porque o México é um país intenso, né? A cultura, ela ainda está ali. Assim, na verdade, os espanhóis não conseguiram destruir a cultura azteca, não, sabe?
Uhum. Que bom, né?
Eles não conseguiram,
resistem.
Porque isso está no povo, isso está na intensidade das coisas, da geografia, do clima e tudo. E eu comecei a escrever esse texto antes daquilo que eu te falei, né? Tive aquela,
sim.
né?
Uhum.
A ficha caiu. Falei assim, não, agora eu preciso de falar sobre isso. E falei assim, e vai ser Matei Meu Pai, Noite Escura... Lutando dos Ossos, comecei esse texto aí, o primeiro,
sim.
e está inteirinho do jeito que foi.
Uhum.
E eu viajei para o México, e lá eu li muito, e eu vi muitas coisas, e essa coisa do sangue, da morte, sabe, é muito presente lá.
E como eles tratam a morte, é muito diferente da gente
muito
aqui, né?
Muito diferente. Então, assim, O tema da morte, ele é um tema recorrente na minha literatura, eu sempre falo muito da morte, eu penso muito na morte, né? Eu não quero morrer. Um dia uma pessoa me perguntou assim, mas você já teve vontade de se matar? Que achou que era meio suicida, sabe?
Pelo contrário, né?
Muito pelo contrário, eu sou apaixonada pela vida, mas eu entendo muito bem isso. Uhum. Até as pessoas que querem se matar ou as pessoas que se matam, eu consigo entender isso. Né? E a morte, então, ela tem essa coisa. E ela é muito presente na vida. Então, eu fui para o México e lá eu vivenciei isso muito. Quando eu voltei, eu fiquei 10 horas no aeroporto do Panamá, porque tinha uma conexão, tinha que fazer. Aí eu escrevi.
Sim.
Eu escrevi quase que esse texto inteiro, nessas 10 horas.
Uhum.
E, então, quando eu voltei, eu reescrevi.
Sim.
Aí eu reescrevi tudo e continuei escrevendo. Aí continuei lendo e escrevendo. Foi a primeira vez, porque na verdade a intenção desse texto era que ele fosse um micro-romance, entendeu?
Uhum, ele tem uma cara de micro-romance, é uma prosa poética, né?
É um micro-romance, e eu queria que fosse, eu considerava ele um romance.
Sim.
Me disseram, umas pessoas disseram que é poesia, outras disseram que é prosa, entendeu? Então, uhum, assim, o meu texto, como ele fica assim, meio entre uma coisa e outra, eu fico mais com a definição do Ronald Polito. Um dia ele falou sobre a física dos Beatles, ele disse que é melhor chamar os meus textos de texto.
De texto, simplesmente, né?
Vamos chamar de texto.
É isso.
Aí eu achei ótimo, então é texto. Então ele foi feito nesse contexto aí. É um livro muito intenso, foi difícil de escrever, foi difícil demais ter coragem para publicar ele depois, né?
É interessante essas dificuldades que você está dizendo aí, né? Que foi difícil de escrever, mas aí você disse antes que escreveu em 10 horas. Então, assim, é uma coisa interessante essa colocação, essas duas colocações, que aparentemente elas são contraditórias, mas não é, não é?
Não,
é outra coisa.
É a elaboração, difícil de escrever, é a elaboração.
Sim, 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 sim. Porque é o processo de dias e da vivência toda que você teve, não é? E a necessidade que ele tem de virar que virou um livro.
Claro,
para ser compartilhado.
E é o livro, porque esse seria um texto que estaria dentro de um outro livro. Eu tenho um outro livro pronto, assim, que chama Sobre Desenhos e Pulsões. Mas eu sempre achei que ele era um texto, que era um livro separado.
Uhum.
Este texto era um livro.
Sim, sim.
Né?
Yeah.
Então, a ideia de publicar esse texto separado, assim, isso foi dividido com outras pessoas, com outros escritores, com, né,
uhum,
com amigos e tal, porque eu experimento o texto antes de publicar. Eu mando para algumas pessoas para ver o que, que é, como é que elas estão sentindo, né? E eu sempre acreditei nele aqui, acho que esse aqui realmente é um texto denso e é muito importante para mim, muito mesmo.
Uhum.
Então ele precisava de sair da minha cabeça, sair do papel, por mais que isso, né, não combinasse muito com o que eu estava pensando, porque primeiro eu escrevi para falar esse texto.
Sim.
Eu pensei em apresentá-lo num outro suporte, né? Aí, depois de muito pensar, que ele virou isso aqui, que ele virou. Mas é isso, a elaboração foi muito complicada, e eu escrevi em 10 horas, mas eu reescrevi durante meses.
Claro, claro. Quando eu digo que você escreveu em 10 horas, não quer dizer que é fácil, não.
Foi
difícil, né? Você já disse.
Foi difícil por causa do tema, né?
Sim, sim, sim.
Foi principalmente por causa
do tema. A história toda, ela é muito densa, a gente percebe, a gente sente também. Você fez 100 exemplares, Adriana, o número 1 está aqui comigo, autografado, inclusive. Eu queria saber se as pessoas que estão interessadas, estão ouvindo a gente, ainda conseguem, você ainda tem mais exemplares?
Não, na verdade, o que aconteceu, assim, a ideia era essa mesmo.
No lançamento ele foi todo?
No lançamento, o lançamento era a hora mesmo de compartilhar, né?
Uhum.
Eu não sei ainda se vai rolar mais uma edição.
Uma outra tiragem.
Porque agora, assim, eu tenho algumas pessoas que são parentes e alguns escritores que não moram aqui, que eu preciso de enviar ele, que já era uma coisa que já estava combinada, né?
Uhum.
E tem pouquíssimos livros aqui agora comigo, e eu espero guardar algum, porque os outros Eu tenho um exemplar da física dos Beatles, um do Conto dos Dias, mesmo assim, que um amigo me deu. E eu tenho essa mania, se eu vou distribuindo, o negócio acaba. Sim. E acaba que eu nem fico com nenhum, entendeu?
Uhum.
Aí dessa vez eu vou ficar com pelo menos uns dois aqui.
É efêmero tudo, né, Adriana?
Vou tentar. Mas eu não tenho mais quase nada, não. Devo Sim. ter uns cinco ou seis, máximo.
Legal demais. Então, a gente sabe que você não vai parar de escrever, que você tem projetos coletivos para fazer mais livros.
Sim.
E aí a gente volta a conversar aqui, porque eu acho muito interessante os seus textos. Como o Polito disse, você escreve textos.
É.
E é isso. Parabéns. Sucesso nos próximos. Tá bom? Obrigada por conversar com a gente.
Muito obrigada, Rosali. Sempre um prazer falar com você, viu?
Pois é, eu
um
também.
Um beijo grande, lindo trabalho seu aí.
Isso aí, obrigada também.
Nada.
E parabéns, sucesso.
Obrigadão. Tchau.
Tchau. Eu conversei com a Adriana Versiani dos Anjos. Ela nasceu lá em Ouro Preto e escreve. É muito uma pessoa interessada em histórias, músicas, poesias e faz textos. Ela é autora do livro recém-lançado A Lâmina que Matou Meu Pai, que teve o lançamento dia 13 de abril, sexta-feira passada, e foi um sucesso, os livros quase que acabaram já. E ela também é nutricionista, quer dizer, a poesia, a literatura permeia qualquer profissão. Isso é que é interessante da gente perceber.
Falando de livros.